Para você que gosta de automobilismo, estamos chegando com mais uma edição do Resenha Automotor, sempre com o apoio do Banco BRB, o Banco de Brasília, o banco que abraçou o automobilismo brasileiro. Hoje a gente vai ter o prazer de relembrar um grande ídolo nacional, o Ayrton Senna. Estamos completando no dia 1º de maio 30 anos sem o Senna, mas ainda com muitas histórias para contar e muitas lembranças aí para trazer para vocês nesse papo aqui exclusivíssimo com o Reginaldo Leme. E aí, Regi, tudo bem? Sempre bom falar de Ayrton Senna, né?
É bom assim, é bom para a gente lembrar que não é aquilo que aconteceu. Aquilo que aconteceu a gente esqueceu, vamos dizer assim. Não é, o termo não é exatamente esse. Mas lembrar o que ele foi e o que ele é, né? Não mais aqui, não mais nesse plano, mas o que ele representa ainda hoje para o torcedor brasileiro. Lembrando que muita gente, a grande parte de quem acompanha a Fórmula 1, vocês sabem disso, vocês não viram o Senna correr,
É verdade,
né?
atualmente o público, pelas pesquisas de Fórmula 1, né?
Exato.
É isso. Eu que tenho 40 anos, eu tinha 10 quando o Senna morreu. Então, da minha geração para baixo, já é mais difícil que tenha lembranças, né? Ou que tenha acompanhado. E mesmo assim, é um cara que continua influenciando muita gente, inclusive novos pilotos aí que acompanham, que gostam, que falam. Alguns pilotos que não externam muito isso, mas são grandes fãs. Por exemplo, Leclerc é um grande fã do Senna. Gasly é um grande fã do Senna, chegou a usar capacete com pintura dele. Hamilton nem se fala. Estou pontuando aqui os que aparecem menos para falar do assunto. Mas também pilotos que foram inspirados por ele, né? E eu acho que foi muito legal, Regi, porque você teve a chance de acompanhá-lo desde o minuto número um dentro de um carro de Fórmula 1, né? Que foi aquela cobertura daquele teste em Donington, em 90 e, em, perdão, já estou confundindo as décadas aqui, em
83.
83. E um teste que ficou marcado não só por ter sido a primeira vez, mas pela qualidade que ele mostrou logo de cara, né?
Eu o Donington, vamos lembrar que o Donington é dos circuitos ingleses, ele é assim o mais distante de Londres. Então, para você ir cobrir um treino que ia começar às 8 da manhã, você tinha que ir uma noite antes e dormir no hotel, num hotel praticamente dentro do circuito. Ele fica voltado para fora, mas ele é ali, né? Então nós fomos ali e o Senna ficou no mesmo hotel, tomamos café da manhã juntos. Aí ele estava com o carro dele na época, um Alfa Sud prata. Esse Alfa Sud é curioso. Eu vi uma foto recente dele com o Alfa Sud. Esse Alfa Sud acabou, o Senna acabou vendendo pro Bigola,
Wagner
pro
Gonzalez,
Wagner
jornalista também.
Gonzalez, que ficou um bom tempo com ele. Mas enfim, aí eu fui junto com ele, já combinado com o nosso câmera, né, que era o Sérgio Guius, a equipe toda. Então eu fui com o Ayrton dentro do carro dele. Aparece filmando a gente entrando e tudo mais, aí chegando em Donito. Na chegada a Donito, teve aquela história dele subir no caminhão, né, e ver o carro. E o carro estava sendo montado, mas tinha lá ainda uma asa, coisas desse tipo, lá dentro do caminhão, que ele faz aquele famoso, icônico gesto, né, de dar 3 toquinhos na asa assim e fala: é hoje. Esse é hoje é que ele estaria realizando um grande sonho. Aí, conversou rapidamente com o Frank Williams. Vamos lembrar que o Frank foi antes do acidente do Frank, né? Que depois o deixou paraplégico, mas ele estava lá.
O acidente foi em 86, né? Antes da temporada.
86, antes da temporada, da primeira do Piquet. E o Frank era um baita atleta. O Frank, em todas as pistas que ele chegava, ele sempre tinha um companheiro, ou piloto, ou mecânico, tal, desses que são dedicados à corrida, né? E em todas as pistas que ele chegava, fosse qual for a distância, a extensão do circuito, eles davam lá duas voltas correndo. E o Frank era um cara assim, muito dedicado, um atleta mesmo.
Tem uma história de que quando ele teve o acidente, ele estava atrasado para pegar um voo para uma maratona, não era? Em Londres.
Para uma maratona em Londres, exatamente. Ele não estava dirigindo, né? Quem dirigia era o Peter Windsor.
O Windsor eu acho que estava de carona.
Estava de carona. Peter Windsor, um jornalista que era assessor de imprensa da equipe, inglês. A culpa do acidente foi mais do tipo de carro, né? Era um carro, não vou falar a marca, mas enfim, era um carro que tinha uma sustentação da parte de cima, do teto, muito frágil. Então, porque eles capotaram em baixíssima velocidade, até onde eu sei.
Era uma estrada difícil,
serra.
Não dá para você...
Não dá, é uma serra... Uma das piores serras que eu já peguei na vida. E quantas vezes eu fiz aquilo, eu fiz até para eu amarrado, escrevendo, e o Galvão dirigindo, mas no pau, para não perder o satélite, né, em Marseille. Então, e eles não estavam. Pelo que se diz, pelo que Peter Windsor cantou, é coisa de 60, 70 por hora. Não dá para andar mais do que isso ali. Enfim, aí a Brita... A Brita, que na época era uma segurança, a Brita segurou o lado direito do carro, ele capotou, mas enfim. Então o Frank, o Senna conversou com ele, eu fui entrevistar o Frank antes do Senna andar, porque depois eu queria fazer antes e depois, né? E aí aquela história toda que provavelmente você já conhece, que tem no YouTube, está lá à disposição, muito bacana, o Senna entrando no carro, os mecânicos que fazem aquela brincadeira com ele, né? Porque os mecânicos sempre, quando troca pastilha e tal, sempre põem lá, usavam uma fita crepe, né? Para dizer, atenção, pastilhas novas, disco novo, né? Para avisar o piloto, né?
Para ele sair assentando.
Assentando, enfim. Deixar assentar tudo. Então, ali, aquela brincadeira, ele falou assim, a fita crepe diz, atenção, novo piloto. Uhum. Né? Bem inglês isso, né?
Uhum.
E aí o Senna entrou no carro, aquela coisa toda. Eu fui entrevistá-lo dentro do carro. Ele já muito voltado ao que ele sempre acreditou demais, né? O cristianismo, a Deus e tudo. E ele começou a falar de Deus. Isso aqui é um presente que Deus está me dando e tal, e chorou, né? Chorou. E eu fiquei até preocupado, né? Estou tirando a concentração dele. Mas não, ele estava... Acho que aquilo até ajuda, né? Ele focar naquele negócio. Saiu para treinar. A gente, Donington, é meio difícil se filmar pontos diferentes, né? Então, o nosso signal fez, estava no box. Atrás do box, a última curva é meio fácil do cinegrafista aí, que é, sei lá, 100, 200 metros. E aí, nas outras, um pouco mais difícil, mas enfim. O Sérgio Guils fez mágica ali e a gente mostra bem ele ganhando velocidade, ele crescendo volta a volta, crescendo volta a volta. Eu vi isso na cara dos mecânicos. Tinha um mecânico da Williams, não me lembro o nome agora, mas é um cara meio líder dos mecânicos. Eu olhei na expressão dele, assim, de surpresa, né, agradável surpresa. Enfim, foi crescendo, crescendo. Naquele mesmo dia, estava treinando na pista, curiosamente, a Toleman. E aí ele foi crescendo, 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 e estabeleceu um tempo ali que... muita gente diz que era um recorde da pista, então não posso afirmar isso, porque eu acho que não era recorde, mas era um tempo excepcional para um Fórmula 1 que já tinha, vários carros de Fórmula 1 já tinham andado ali, né?
Os pilotos da Toleman eram o Derek Warwick. O Bruno Giacomelli. Isso aí.
Eu me lembro de ter conversado com o Derek Warwick nesse dia lá. Gozado, né? Olha como é o destino. Muito mais tarde, quando o Senna foi correr na Lotus, ele correu o primeiro ano com Johnny Dufres, né? Que era um... Era, vamos dizer, era um ninguém na Fórmula 1, mas ele...
Pegou um pouquinho do Hélio de Angelis também, não?
Hélio de Angelis depois. Depois, é. Mas ele correu com Johnny Dufres e... Correu com o Hélio de Angelis antes?
Eu acredito que sim. É. Eu acredito que ele...
Bom, mas a história que eu vou contar não independe disso. Independe. A verdade é que quando ele estava com o Dumfries como companheiro, o Dumfries era um sangue azul, sabe? Era um príncipe, qualquer coisa dessas nomenclaturas inglesas aí, né? Da nobreza inglesa. E, enfim, era um piloto fraco. E no ano seguinte... Então, a equipe Lotus resolveu trocar, tirar o Dumfries. E um dos nomes era o Derek Warwick. E o Senna vetou o Derek Warwick. Ele me confessou, vetou por ser inglês. Uhum. Aquele medo de, pô, uma
aqui
equipe
dentro,
inglesa.
O cara vai ter...
É, sempre tem essa coisa, né? Basta ver o que a gente viu depois na própria Williams com o Nigel Mansell e Nelson Piquet. Sim. Então, ele vetou. Aí... eu fui fazer uma matéria especial, muito, não era jornal nacional, era alguma coisa muito grande, de um espaço grande, não sei se era Globo Repórter, até que eu entrevistei muitas, mas muitos pilotos, mais de 10 ali. Não. E quando eu cheguei no Warwick, também coisa, piada bem inglesa, eu falei para ele, então, Derek, o que que você acha de Ayrton Senna? Ele falou, quem?
Né? Genial, genial.
Por causa desse veto que ele sabia que tinha havido.
Uhum.
Enfim, aí andou muito bem no treino, aquela coisa toda, mas sempre sabendo que na Williams, a Williams tinha dois pilotos assinados. Ponto. Não era lá que ele ia estrear na Fórmula 1. Eu fiz as entrevistas depois com o Frank Williams, ele bastante entusiasmado. E falou isso, inclusive, na entrevista. Espero um dia poder contar com ele. Todos os mecânicos entusiasmados. O Senna, nossa, vivendo um momento mágico. Então. E depois ele... Aí voltamos para o hotel. Ele, assim, muito satisfeito com tudo. Tá, assim, voltamos para o hotel para tipo, fazer mala e ir embora, mesmo para Londres. Tá. E eu perguntei para ele como é que tava, então, como é que estavam as conversas dele para entrar na Fórmula 1. Isso era 83, ele ia entrar em 84, ponto. Mas ele tinha andado de McLaren, tinha andado de Williams, tinha andado de...
Brabham.
E é aí que eu quero chegar, Brabham. Aí, olha só, antes disso já tinha havido o Grande Prêmio da Inglaterra e a gente estava no mesmo hotel com o Piquet e num jantar... Eu perguntei, estava eu, o Galvão, na mesa, tudo, perguntando para o Piquet, se o Ayrton vier correr com você? Ele falou, não tem problema nenhum, não sei o quê e tal. E deu uma dica de que já estava certo isso. Então, essa dica, para nós, foi como se era um negócio meio resolvido. Eu lembro que depois o Piquet subiu para dormir, eu e o Galvão ficamos lá tomando um café e um licorzinho. Então, a gente comentou, puxa vida, vai ser junto e tal. Por que eu toquei nisso? Porque na entrevista com o Senna, que foi um pouco depois do Grande Prêmio da Inglaterra, eu perguntei para ele, e a Brabham, como é que está? Olha só a resposta dele, sem jamais ter andado dentro de um Fórmula 1 numa corrida,
uhum.
né, numa corrida oficialmente. Ele falou, pois é, depende do seu Bernie enfiar a mão no bolso. Porque até agora a proposta não é boa. Olha só.
Garoto campeão de Fórmula 3. Para ser campeão de Fórmula 3.
Para ser campeão de Fórmula 3, já com essa autoconfiança nesse nível.
Uhum.
Isso sempre me chamou muita atenção no Senna.
Uhum.
Tanto que mais tarde, quando eu vinha... Mais tarde não, antes, quando eu falei para ele, eu vou te apresentar todos os meus jornalistas da imprensa estrangeira que eu conheço. Então, e ele, isso eu tinha prometido para ele quando estava na Fórmula 3 até. E aí, em Mônaco, eu fui apresentando ele a cada um deles e tal, e eu sempre dizia, eu falei, olha, estou te apresentando, não é um novo brasileiro aí para lutar por isso, por aquilo, por um pódio, por uma vitória. Estou te apresentando um multicampeão.
Sim.
Né? E logo em seguida eles viram que era isso mesmo. Aham. Então, porra, imagine o nível de confiança dele. Falta o Bernie enfiar a mão no bolso.
Imagina,
e
sei lá, mais. O Felipe Drugovich falar isso do Zac Brown. Depende do Zac Brown melhorar a oferta dele.
Sendo que assim, ó, vem correr aqui para ganhar zero. O cara vai correndo, né? Então, foi muito legal. Uma experiência boa essa de eu ter estado em Indonésia. Único, hein? Sim, único jornalista que teve. A convite do Senna, claro, e o Senna conversou com o Franco Willis para que isso fosse permitido também.
Você está curtindo aqui com a gente o Resenha Automotor, com o apoio do Banco BRB, o Banco de Brasília, o banco que abraçou o automobilismo brasileiro. Regi, quero pular alguns anos aí à frente, quero ir para os anos 90, porque de repente a Williams, que tinha sido aquele sonho lá atrás, que deu o primeiro teste para Ayrton, ela passa a ser uma obsessão dele. Por quê?
Porque ele chamava o carro da Williams de um carro de outro planeta. Um carro praticamente imbatível. E na Williams estava o Alan Prost, né, que o Senna havia tentado... Bom, os dois tiveram problemas antes, né, de não querer correr um com o outro e tal. E o Prost tinha... Em contrato o direito de veto. O Senna trabalhou muito nos bastidores, aqui, muito. Me lembro de como tudo foi decidido, o Grande Prêmio de Portugal, acho que a penúltima corrida, porque na época... Não, tinha, ainda tinha...
Austrália?
Não,
Austrália
tinha,
era a última.
Quando saísse da Europa, mas era a última da Europa, Portugal.
Sim, sim.
E o Prost... Tradicionalmente, a última da Europa era Monza, mas nessa época era Portugal. E o Prost foi campeão.
Sim, sim. Né?
Então, eu me lembro de... Eu sabia que o Senna estava por baixo do pano e conversando com o Franco Williams, tentando... Ele tinha se oferecido para correr de graça.
Sim, né? Sim. Se eu não me engano, o Frank chegou a tentar convencer o Alan Prost a aceitar o Senna também. Né, nesse mesmo período.
E não deu certo. Né? Aí, não sei que artigo do contrato, que item do contrato que o Frank arrumou para o Prost, como campeão, anunciar que estava saindo e que estava encerrando a carreira. E isso aconteceu em Portugal. Na sala de imprensa, o Prost subiu em cima de uma mesa... no meio dos jornalistas, poucos, quantos éramos naquela época, 100, 150, né? Hoje são...
Ele subiu na mesa, continuou pequenininho.
Continua pequenininho e para comunicar isso, ele comunicar. Mais ou menos todo mundo já sabia.
Sim.
Que estava para acontecer, mas enfim, foi um comunicado oficial. E aí todo mundo correu para cima do Senna. E, enfim, a gente já tinha até dado a notícia em primeira mão. E, enfim, foi um, digamos assim, muita gente chamou isso, o que a gente chamava, o nome que a gente usava no interior de São Paulo, de trança-pé.
Uh-huh,
né? Uh-huh. Ou seja, o Senna tinha mexido os pauzinhos para fazer o próximo cair.
Uh-huh.
Né? E por isso, claro que a inimizade... continuou por muito tempo, né? já eram rivais na época da McLaren, então continuou por muito tempo. E aí veio aquele negócio do que o Prost, como comentarista, sim, falar para o Senna, olha, sinto muito a sua falta.
O Senna manda um recado para ele, né?
Mandou um recado para ele dentro do carro e ele respondeu, eu também sinto sua falta. Então.
É muito legal, eles fizeram as pazes no final daquele ano, né? Em Adelaide, na prova
foi.
De Adelaide, vencida pelo Ayrton, e com o Prost no pódio, o último pódio dos dois juntos ali.
Que o Ayrton puxou o Prost para cima
do pódio.
Isso
aí, né? É uma imagem também emblemática e muito bacana. E, de fato, o Senna, ele estava muito magoado com o veto do Prost, e eu me lembro de uma entrevista, não vou saber exatamente qual corrida, mas tem no YouTube também, em que ele está do lado do Mansell, E ele diz, ah, não, porque a gente está lidando com um covarde, que vetou a mim e a ele. E a ele ainda depois deu um jeito, mas a mim continua vetado. Então, assim, era num nível bem complicado ali. E parece que teve também o interesse da patrocinadora da Williams, que era a Reutemann, né, de ter o piloto Marlboro, enfim, depois de tantos anos, enfim, fazia sentido, a coisa se encaixou, né? É, até porque precisava pagar o Prost também, né, que ia deixar de cumprir o contrato de 94. Era uma boa fase do Senna profissional, que ele estava, diria que, seguindo o auge dele, porque venceu aquela corrida de Donington maravilhosa, venceu essa prova também da Austrália, e pessoalmente ele estava melhor também, né? Estava mais leve, parecia que estava, enfim, se reencontrando, né? Porque aquele turbilhão, esses 10 anos que se passaram, foram uma coisa que mexeu muito com ele, e parece que nesse ano de 93 ele estava se reencontrando ali, né?
Tava. Eu senti ele mais leve, finalmente, sabe? Coincidentemente, também o ano em que ele conheceu a Adriane Galisteu, eles começaram a namorar, mesmo contra a vontade da família, mas começaram a namorar. Ele chegou, inclusive, isso foi mais tarde, ele chegou a levar a Adriane para morar com ele em Portugal. E, enfim, ele tava de fato mais leve, sem a responsabilidade de uma vitória, né? E não foi esse ano, perguntando para neurônios mais jovens, não foi esse ano que ele corria, era corrida a corrida?
Isso aí, contrato de $1 milhão.
Contrato de $1 milhão por corrida, e até no primeiro treino de sexta-feira, ele estava lá de macacão e capacete e tal, mas o carro ali sem piloto, e ficavam esperando uma ordem que vinha de Nova York, da Philip Morris em Nova York, né, onde o diretor que acompanhava a Fórmula 1, ele ia para Nova York para convencer lá o boarding da Philip Morris, aí ele ligava para o Senna e falava, ok, e pegava o avião de volta para vir para a corrida. Né?
Pode entrar no carro, que caiu.
Pode entrar no
caiu o
no
Pix.
Carro. Caiu o Pix, boa. Então, esse Pix era de $1 milhão de dólares cada corrida. E foi assim. Lógico que o Ron Dennis não gostou muito da história também, mas engoliu. Né? Teve que engolir. Era um momento muito bom dele.
E aí ele realiza o sonho de ir para a Williams, mas, de repente, a FIA, em benefício do esporte e para trazer mais equilíbrio, que já a gente já vinha de 2 anos de domínio absoluto da Williams, primeiro com o Mansell, depois com o Prost, ela faz aquela série de mudanças no regulamento que tira inicialmente o diferencial da Williams, né? E ele se surpreende com o carro que ele teria para 94. Mas eu vou além, Regi. Eu quero te perguntar se a gente imagine que o Senna sofreu mais um abandono em Imola, mas está tudo bem, segue a temporada. Você acredita que ele teria chances de ter levado aquele título? Porque o Williams melhora durante o ano, né?
94?
Em 94.
Meu Deus do céu, ele teria sido campeão 3, 4 corridas antes de terminar o campeonato. Basta dizer que o Damon Hill chegou à última corrida em Adelaide, pau a pau ali. O Schumacher só foi campeão porque ele tinha uma pontuação, tinha acho que um ponto a mais, né? Que o
Que o
Hill.
Damon Hill, exato.
Enfim, alguma coisa a mais que ele, Schumacher, deu a ele, Schumacher, o direito de ser o vigarista que ele sempre foi
Jogar para
quando
cima do
tinha que
Rio.
se jogar para cima do Rio, de tirar os dois da corrida, ficar o Schumacher lá ao lado do guarda-reio, já fora, porque o carro totalmente quebrado, e ele não sabia que o Rio tinha quebrado, ele foi para quebrar,
Sim.
mas ele não sabia que a suspensão tinha quebrado, tanto que o Rio trouxe o carro para o box. Aí, a hora que os mecânicos foram ver, o braço da suspensão já estava torto, aparece bem isso na foto e na imagem da corrida. Aí, pelo alto-falante do circuito, o Schumacher ficou sabendo que o Rio estava fora da corrida, então ele começou a festejar o título ali. Né? Mas o que eu digo é o
É um
seguinte:
ponto, Regi,
um
para
ponto.
confirmar, 92 a 91.
Exatamente. Um pontinho que decidiu o campeonato, graças à vigarice do Schumacher.
Então é isso, é para a gente crer que, tudo bem, o Schumacher também foi punido ao longo do ano, mas independentemente disso,
teve punição,
o Senna,
né?
Com um alto nível de piloto que ele era e com essa melhora que a Williams teve, não ia ser o passeio que a gente viu nas três primeiras provas
de
do Schumacher.
De jeito nenhum. E você lembrou bem, o Schumacher foi punido por aquele negócio de gastar excessivamente a madeira, né? Na época era madeira.
Até hoje tem isso, né? O Hamilton e o Leclerc foram punidos lá.
Na época era madeira. Hoje é um outro material e tudo, mas que desgasta, que a função dele é desgastar e não pode desgastar além de um limite ali que aconteceu com o Schumacher, ele foi punido por duas corridas. Tudo bem, isso deu um pouco de chance ao Rio. Mas, de qualquer forma, sem desfazer de um Damon Hill campeão do mundo e filho de um Graham Hill que eu conheci correndo, tudo, o Senna era muito melhor.
O Hill era um novato, ele tinha chegado na Brabham em 92, aí ele foi companheiro do Prost em 93 e já em 94 ele é alçado à posição de piloto principal.
Junto com o David Coulter, que estreou, o David Coulter não teria entrado na Fórmula 1 se não fosse a morte do Senna.
É verdade. E, bom, então, assim, eu acho que realmente tinha caminho ali para eles trabalharem. E tem uma outra coisa que perturbava muito o Senna, né? Além da perda dos controles eletrônicos, enfim, que fez muita diferença, que era o fato da Benetton estar sempre sob suspeita, né? De controle de tração ilegal, depois descobriu-se a retirada de um filtro de combustível que tornava as paradas mais rápidas, ele volta à frente do Senna no GP do Brasil, depois do pit stop. Então, o Senna também estava mexido com essa coisa da Benetton de provavelmente estar fora do
regulamento. Ele estava desconfiado demais, né? E ele falava com os engenheiros da Williams, né?
Não confiava no Briatore? Que coisa, Regis.
Pois é.
Poxa vida.
Um cara tão confiável, né? E esse negócio do Briatore, esse anel da bomba de combustível, foi um negócio assim que era muito difícil de perceber, né? Não fosse aquele acidente com o Jos Verstappen, o pai do Max, que era companheiro de equipe do Schumacher, e ele, então, no pit stop, exatamente por não ter aquele anel a mais, vazou combustível. E o carro pegou fogo ali com o Verstappen dentro, com o Jos Verstappen dentro. E foi um fogaréu tal, que graças a Deus não machucou ninguém, mas ali que se descobriu. Uma das coisas que o Briatore vai saber as outras que ele fazia no carro, exatamente. Mais tarde, esse negócio de controle de tração disfarçado aconteceu também, em outras equipes, inclusive. Mas eles já usavam, já eram donos dessa tecnologia, com certeza.
E essa questão do filtro de combustível, o pior de tudo é que é isso. Não era algo ilegal, não era algo. Depois a FIA até impôs ali multa e etc. Mas não era contra o regulamento. Só que era um absurdo, porque em termos de segurança, era um comprometimento muito grande. Tanto que tem o episódio do incêndio nos boxes lá da Alemanha. Então, de fato, eles estavam jogando pesado e com todas as armas contra a Williams, né? E o Senna percebeu isso logo de cara. Bom, pessoal, quando a gente fala de Ayrton Senna, o assunto é longo, se estende, então eu quero aqui convidar o Regi a ficar mais um pouquinho, a gente vai fazer uma pausa e nós voltaremos com uma próxima edição do Resenha Automotor com mais ainda sobre o Ayrton Senna, tá bom?
Tem muita coisa a ser contada.
Até já.